Raríssimas e raríssimos, boa tarde. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 22 de outubro de 2021. Puxa, legal encerrar essa semana e começar esse episódio com uma notícia maravilhosa em vários sentidos. Eu vou dar o link aqui para uma entrevista ao vivo na Globo News, onde um pesquisador, ele anuncia... aliás, deixa eu descobrir aqui qual é o nome do pesquisador, vamos fazer justiça aqui, afinal. Uma vacina contra a Covid que funciona como um spray nasal. Eu achei essa história absolutamente genial. Enquanto eu procuro aqui, eu vou comentando com vocês por que eu estou tão empolgado. Bom, em primeiro lugar, que uma vacina, que é um spray nasal, é mais fácil, em princípio, de aplicar. A criançada não vai sair correndo, ninguém vai desmaiar, vai ter algum tipo de piti, do que uma agulha. Essa é a primeira questão. A segunda questão, que eu acho extremamente interessante, é que não é uma vacina como as outras. Porque a vacina, por exemplo, fala aí, AstraZeneca que eu tomei, Pfizer, ou seja o que for, elas não impedem que você contraia a doença, elas impedem que você desenvolva a doença. Então é legal porque essa é uma distinção interessante que o médico faz com bastante propriedade, que uma coisa é a doença, você eventualmente ser infectado pelo vírus, né, você ser invadido pelo vírus, o vírus se instalar no seu nariz e você sair esparramando isso por aí, e outro é efetivamente você ficar infectado e doente. Xia, um vídeo, agora eu não vou conseguir saber o nome dele, deixa para lá. Bom, eu vou dar o link aqui para vocês verem. O pesquisador é do INCOR. O que acontece é que muitas dessas vacinas todas que a gente está tomando e tem salvado a pátria, literalmente, sem metáforas, elas não impedem que você contraia o vírus, elas impedem que você fique muito doente, que a infecção tome conta de você, que você precise ser hospitalizado e que você eventualmente morra. Toque, 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 vamos bater na madeira. Mas a questão é que, de novo, isso acho que eu vejo amigos e pessoas bastante próximas, tal, as vacinas não impedem que você seja contaminado e você saia espalhando esse vírus por aí e provoque a doença, eventualmente a morte de outras pessoas. Não impede, ela não impede, ela só impede que você seja hospitalizado e que você morra. Eu estou tentando reforçar ou dar um pouco de ênfase nessa história, porque eu estou vendo muita gente, já estou vacinado, então posso, sei lá, vamos almoçar, vamos tomar um café. Eu falei, não, eu tenho uma pessoa na família fazendo químio, eu não posso passar nem resfriado para a pessoa, né? Mesmo que a pessoa esteja vacinada, ela está imunodeprimida, eu tenho que me precaver, não só por mim, mas pelas pessoas que estão à minha volta. Então, bom, estou reforçando um pouco essa história, porque eu também ouvi algumas outras histórias de pessoas próximas loucas, né, para de alguma maneira abrir as asas e se expor um pouco mais, porque afinal já estão vacinadas. Aliás, eu vou fazer uma pausa aqui nessa notícia tão boa. Recentemente eu fui convidado a participar de um evento presencial, em breve, né, relativo, acho que em novembro, sei lá. Eu respondi, não, eu falei, não, vamos tomar todas as precauções. E eu falei, bom, tá bom, vamos lá, vamos fazer conta. Vamos imaginar que essas precauções sejam tão boas que você consiga ter 90% de certeza que está tudo bem. 90% de certeza significa que 10%, talvez, né, sei lá, pode ser gente com falso negativo. O cara fez o teste deu negativo, mas é falso negativo. Os testes têm uma certa margem de erro. Agora, você pega essa margem de erro, vamos supor que seja 5%, tá bom? O que nunca é, obviamente, a margem é sempre maior do que isso. Se você tem 600 pessoas, então 5% dá 30. Então, você pode ter 30 pessoas infectadas. Vale lembrar que a variante Delta tem uma taxa de transmissão de 5 a 8, vamos imaginar 5. Então, essas 30 vão infectar 150, essas 150 vão infectar 750, não. Portanto, a gente esquece, a gente acha que a vacina tirou a gente do bico do corvo. Mas, bom, pois bem, voltando para o INCOR, essa vacina em spray, que agora eles estão aprimorando, vão submeter a testes, isso talvez esteja pronto no final do ano que vem, né, vai demorar um pouco. A graça é que ela evita simplesmente que você pegue a Covid. Não é nem que você desenvolva e fique doente, ela evita que você pegue. Porque, vejam que curioso, a ideia é você... A ideia desse spray é que ele contém nanopartículas, ou seja, partículas muito pequenininhas, com uma substância que vai ativar um certo tipo de anticorpo, que é um anticorpo que existe nas suas mucosas, todas elas, não vou entrar em detalhes, que é um anticorpo que se chama IgA, se eu não me engano. Né? E na hora que ele ativa esses anticorpos, o vírus não tem chance de se estabelecer nas suas vias respiratórias, no seu narizinho, na sua gargantinha, não vai rolar. Cara, se isso acontecer, é realmente prêmio Nobel para esses caras, porque ele comentou que eles estão, inclusive, colaborando com cientistas americanos, com alguma coisa também via nasal, mas com essa tecnologia de você ter nanopartículas que vão estimular anticorpos seus, é só o Brasil, que ele saiba. Né? E puxa, mais um tremendo gol de placa, se bem que eu nunca entendi o que é gol de placa, porque eu não entendo de futebol, eu achei que as pessoas usassem o pé, mas é um gol de placa da ciência brasileira, essa ciência que, imagina, tem que lutar contra a falta de orçamento, fuga de cérebros, descrédito, né, dos bolsonaristas. Aliás, eu, antes de começar esse episódio, eu infelizmente tive que bloquear alguém no Instagram, porque está mais alguém acusando jornalismo de narrativas, mais alguém questionando... Bom, em suma, vamos voltar aqui. Para estupidez, parece que ainda não inventaram vacina nenhuma. Mas o que é interessante, de novo, essa vacina, ela... até para usar uma pergunta que o próprio repórter fez, falou: puxa, então quer dizer que eu vou poder andar com um tubo de spray no bolso e vou, sei lá, se eu vou num evento, né, para ver o René, por exemplo, eu passo esse negócio no nariz e estou protegido? Ele falou: não, na verdade existe uma empresa americana que está desenvolvendo um tipo de spray que é um spray com os anticorpos. Tá bom? É uma dose de anticorpos brutal, justamente para, sei lá, você acha que você foi exposto, você acha que você vai ser exposto, você borrifa aquilo no seu nariz com os anticorpos e os anticorpos dão conta de combater os vírus, mas o efeito vai passar. Agora, esse nosso spray é uma vacina propriamente dita. Por quê? Porque ela vai ensinar os nossos anticorpos. Isso demora algum tempo, não é que você passou no nariz e na sequência você pode ir no Rock in Rio, né? Pode fazer um cruzeiro de navio, sei lá. Não. Vai demorar alguns dias para o seu corpo desenvolver uma resposta, mas uma vez que você desenvolve, essa resposta tem uma certa memória. Ela vai durar algum tempo. Porra, puta, que notícia legal, cara, que notícia legal, fiquei super feliz, gol aí para a ciência brasileira. E já que eu falei em tempo, ontem foi um dia especialmente, pelo menos para mim, para as coisas que eu valorizo, para as coisas que me fazem feliz, para as coisas que me fazem sorrir, foi um dia bastante rico, e eu vou explicar por quê. Em primeiro lugar, eu acabei participando, como ouvinte, claro, né, imagina, de um webinar, de um painel online com figuras de uma dimensão praticamente mítica para mim. Não. Aliás, a gente precisa parar de usar a palavra mito. Depois do Bolsonaro, essa palavra vai ser banida do dicionário. Mas de uma proporção, assim, olímpica. Quem estava lá? O Krakauer, que é um dos crânios do Instituto Santa Fé, né, no Novo México, que é um especialista em complexidade. O cara é um gênio, um cara é um monstro. Toda vez que eu vejo o Krakauer falar, eu nem sei, eu me sinto meio inspirado, meio humilhado, porque o cara realmente é uma potência. Tava o Sean Carroll, que é um físico que eu estou sempre comentando aqui no Radinho, porque ele tem um podcast extremamente interessante, aliás, eu já mencionei o podcast dele em inúmeros episódios, entrevistas incríveis, é um divulgador de ciência, ele é físico, tá bom? Se eu não me engano, ele é físico quântico. Então, imagina, o Krakauer e o Sean Carroll, né, num podcast só. Para completar, uma figura que eu nunca tinha visto, né, nunca tinha visto falar, eu só tinha lido, aliás, lido com, né, com deleite, com devoção, que é o Jeffrey West, que escreveu um livro chamado Scala. Esse livro chamado Scala, ele já foi objeto de um vídeo do Leia Vale a Pena, que é aquele meu blog onde eu dou dicas de leitura. Eu, quando li o Scala, bum, pirei. Puxa, que livro espetacular. Ele, na verdade, acho que a formação dele é biólogo, mas ele vai falar não só como a vida escala, né, como é que ela se, né, cresce em escala no tempo e no espaço, mas ele vai estender isso para a sociedade, para as cidades, para a corporação. O cara é realmente uma sumidade, uma figura que sempre eu tive muita curiosidade. Bom, pois bem, ontem eu vi o cara ao vivo. Então estava eu lá sentadinho assistindo ao vivo, né, os caras ali conversando, e tinha mais duas moças que eu não conhecia, né, eu devia ter feito a lição de casa, visto de onde... Acho que uma delas trabalhava na NASA, também era um cabeção, um monstro, né, sagrado, e outra moça trabalhava, não sei exatamente com o quê, mas eu estava tão embasbacado de ver o Sean Carroll, o Jeffrey West e o David Krakauer, que eu pelo menos conheço, já li livros dos três, juntos, que foi um absoluto deleite assistir a conversa dos cinco. E sobre o que era a conversa? Sobre tempo. E o Krakauer propõe ali, ele tem uma visão complexa do tempo, ele vai comparar isso com a visão da física quântica, ele vai comparar com a escala biológica, que é a visão do Jeffrey West, ou vai comparar como a NASA lida com o tempo da sonda espacial e dos astronautas, e seja do que for. Cara, uma conversa de altíssimo nível, né? Eu ali, mal e mal mantendo o nariz acima da linha d'água, teve espaço para perguntas, eu consegui mandar duas perguntas, elas não foram atendidas, não diretamente, mas acho que alguém ali perguntou de uma maneira melhor enunciada do que a minha, então eu fiquei satisfeito com a resposta. Então eu já estava feliz, mas no final dessa live, eu saí de uma, entrei em outra, que era uma live com outro personagem que também tem frequentado bastante aqui as nossas conversas, que é o Robin Dunbar, que é aquele cara que tem aquela teoria extraordinária que nosso cérebro só é capaz de acompanhar ou de gerenciar 150 amizades. Passou disso, é tudo conhecido. Né? E eu já comentei, aliás, eu preciso fazer um review desse... Será que eu fiz um review? Boa pergunta. Será que eu... Agora nem eu lembro. As coisas que eu faço eu mesmo esqueço. Que fenômeno, santa independência. Vamos ver qual foi o último livro que eu fiz o review no Leia Vale a Pena. Não, foi um livro do Sean Carroll, que eu acabo de mencionar. E o anterior foi do Dunbar, olha aí. Então, caso vocês queiram saber um pouquinho a mais do livro do Robin Dunbar, que chama Amigos... Né, sobre o papel da amizade nas relações humanas, etc. e tal, eu vou dar o link para vocês verem ali muito bem. Então eu pulei para um outro webinar, que era um webinar do Robin Dunbar num canal que na verdade é uma plataforma chamada New Scientist, que é um site de notícias, podcast, agora também webinars e também cursos. Na verdade os caras estão expandindo tão rápido, é uma empresa inglesa, que agora eles estão oferecendo tours, você pode fazer um tour científico para ver a aurora boreal, você pode fazer um tour para conhecer a Antártida, você pode fazer um tour para mergulhar no Mediterrâneo. Eu falei, eu nem sei quanto custa, eu vou dar o link para vocês, mas vejam que interessante, acho que é um projeto bastante novo, bastante moderno, isso de divulgação científica, mas que tem aí todas essas ramificações que eu achei bastante interessante. Mas o que foi legal dessa palestra do Dunbar é que eu tive a ocasião de fazer uma pergunta para quem, por alguma razão misteriosa me segue no Twitter ou nas minhas redes, eu consegui emplacar uma pergunta lá para o Robin Dunbar, e foi a primeira pergunta, ele respondeu e eu fiquei muito feliz. Se vocês têm a mínima curiosidade a respeito, eu vou compartilhar o que eu perguntei. Ele está falando sobre a questão de amizades, amigos, relações, etc. e tal. E eu coloquei a seguinte questão, que um dos motivos pelos quais a gente, historicamente, ao longo da evolução, a gente se comporta bem ou a gente segue as regras do grupo, é justamente pelo medo de ser excluído, pelo medo de ser ostracizado, pelo medo de ficar sozinho. E aí eu coloquei que agora, com as redes sociais, você nunca está sozinho, porque você sempre vai achar algum grupo de completos malucos, destrambelhados, para você fazer parte. Então, mesmo que a sua família te rejeite, você pode fazer parte do WhatsApp, do gabinete do ódio, do Telegram, do negacionismo, da vacina. E a minha dúvida era, será que o fato de que agora a gente não precisa se preocupar com ficar sozinho, isso teria de alguma maneira colocado em risco a própria sobrevivência da sociedade? A resposta dele, eu vou dar o link, né? Que eu, na verdade, publiquei esse trechinho Ele falou, olha, acho que o medo de ser excluído continua existindo, porque mesmo que se você estiver num grupo de terraplanistas e falar besteira, alguém vai te excluir, você não quer ser excluído. Mas, de qualquer maneira, o papel das redes sociais é tóxico. É tóxico. É tóxico. Aí a moça até fala, mas olha, mas não tem um aspecto positivo porque permite que as pessoas se conectem. Eu falo, olha, pode até ter, mas o efeito negativo, e ele explica melhor por quê. Eu vou dar o link para vocês darem uma olhada, espero que vocês gostem. E tem uma questão interessante, ainda não acabou, porque o que acontece, dali a pouco toca o interfone, o porteiro estava deixando no elevador uma encomenda, quando eu abro a encomenda, é um livro da Hannah Fry. A Hannah Fry é uma matemática, divulgadora de ciência inglesa, que tem um podcast bárbaro na BBC. Aliás, ela faz várias coisas na BBC, mas ela tem um podcast divertidíssimo junto com um cara chamado Adam Rutherford. Eu já comentei muito dos dois. Ela é matemática, o Rutherford é biólogo. E eles têm uma química super boa entre eles, as conversas são sempre divertidíssimas, eu adoro. O que acontece, chegou o livro que os dois escreveram juntos. Eu recentemente comentei de um livro do Adam Rutherford, aqui com vocês. Comentei também já em algum momento dos livros da Hannah Fry, mas esse é um livro dos dois juntos. E essa edição é uma edição assinada. Eu comprei assim que eles anunciaram, então tinha um lote ali que eles iam assinar na primeira página. Eu fiquei super feliz. Imediatamente tirei uma foto, tuitei e mandei para os dois. Então, ontem foi um dia de, assim, uma sensação que tem, de alguma maneira, me deixado bastante enfraquecido, que é uma certa sensação de isolamento. Isolamento, não só isolamento pessoal, né? Porque eu estou em excelente companhia, minha vida afetiva vai bem, obrigado, mas um certo isolamento nesse país de loucos, né? Um certo isolamento moral, um certo isolamento ético, um certo isolamento intelectual, né? Como se você tivesse cercado subitamente de clones do Bolsonaro, de Minions, né? Bolsominions. Então o fato de ontem eu ter conseguido, né, respirar outros ares, né, estar ali conectado, mesmo que de uma maneira virtual, mesmo que de uma maneira fria, com pessoas que me inspiram e que são verdadeiros faróis, nesses tempos obscuros, eu confesso que isso, de alguma maneira, me fez bem. Ainda mais que chegou um livro, que é uma coisa bastante tangível, com uma assinatura que também é bastante palpável, não é? De duas figuras admiráveis. Então, em suma, talvez não estejamos sós. Mas tem uma questão interessante aqui, falando ainda de tempo. No finalzinho do webinar do Krakauer, ele falou, olha, já que a gente está falando de tempo e o nosso tempo está acabando, eu quero colocar uma questão aqui para todos, que é a seguinte: dá tempo, vai dar tempo, né? Nós estamos diante de crises de toda a natureza, né? Crises ambientais, crises sociais, crises de saúde pública. A questão é, o mundo se acelerou, certamente se acelerou, os problemas estão vindo numa velocidade cada vez maior. A questão é, nós temos condições de fazer frente a isso? E ele mesmo já dá uma pista de o que ele pensa, que é a seguinte, se você acelera demais as coisas, chega um momento em que você não tem tempo de reagir ou de evoluir ou de fazer qualquer coisa a respeito. E ele se lembra da evolução biológica que trouxe a gente de uma maneira ou de outra até aqui. Certo? Certo. A evolução biológica, ela requer um certo tempo. Eu vou falar agora aqui de elefantes, essa é uma história interessante que aconteceu numa geração só, mas de qualquer maneira precisa de tempo. Se você der tempo à natureza, como já aconteceu em outras ocasiões, ela se recupera, ela se adapta, né? Ela se reinventa. Mas a questão é que nós estamos promovendo desastres numa velocidade tal que não tem como ninguém se adaptar, nem só o planeta, nem as pessoas, nem as sociedades, nem os governos. Aí ele joga essa pergunta, cada um deu uma resposta ali, o Sean Carroll foi bastante otimista, ele é um cara bastante para cima, o Jeffrey West não foi otimista, eu já conheci a opinião dele, porque ele deixa bastante claro no final do livro Escala, que é por mais que a gente sonhe com essa bobagem de tecnologias exponenciais, que eu insisto, é uma bobagem, os problemas que a gente está criando são hiper-exponenciais, ou seja, são mais rápidos ainda do que o meramente exponencial. Então o Jeffrey West não tem lá muita, muita razão para ser otimista. Mas tem um ponto que é interessante, foi que foi mais ou menos consenso geral ali que o que falta não é necessariamente tecnologia, o que falta não é necessariamente ciência, o que falta é simplesmente as pessoas se organizarem, o que falta é política, o que falta é legislação, né? O que falta é a sociedade numa escala maior, né? Seja através dos governos, seja através de ONGs, ela se mobilizar. Então não adianta ter toda a ciência do mundo, não adianta ter todas as vacinas do mundo, haja vista os Estados Unidos, né? Imagina, os Estados Unidos estão com vacina sobrando, quem estiver passando na rua, os caras estão dando vacina, você escolhe qual que você quer. Né? E mesmo assim, alguns estados, você pega a Flórida, por exemplo, num negacionismo profundíssimo, né? Vários estados americanos se negando a usar máscara. Você faz um evento lá, olha, você precisa estar vacinado, tá legal, mas eu não vou usar máscara. Né? E aí? Não é só uma questão de tecnologia, é uma questão muito mais ampla e talvez, e aí eu tenho que confessar, eu não sou o cara mais otimista do mundo a respeito, talvez a gente não consiga se reorganizar a tempo. Não sei, é minha colocação. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Tem um artigo extremamente interessante na Technology Review, cujo título é Como a Inteligência Artificial Está Reinventando o que Computadores São. Eu vou dizer de antemão que esse é um artigo, é uma coluna assinada e tal, ela é bastante otimista, eu acho que o cara poderia ter feito inúmeros questionamentos, mas acho que mesmo sendo, sei lá, bastante sonhadora, eu acho que é uma boa provocação ao pensamento. A questão é que desde os primeiros computadores até, sei lá, os computadores atuais, uma coisa se mantém. Os computadores não mudaram tanto assim, eles podem ter ficado mais rápidos, eles podem ter mais memória, podem ter mais armazenamento, mas em princípio o computador, você programa uma série de instruções e ele com muita velocidade e com muita precisão, ele entrega uma resposta. Simples assim. Né? Um computador continua sendo, um computador clássico, continua sendo uma calculadora monstruosa, cada vez mais monstruosa, cada vez mais rápida, que você tem que programar. Simples assim. Né? Ele não vai fazer nada do que não está programado. Se você também não programou direito, azar o seu. Não é? Mas o que acontece é que agora que a gente tem outros tipos de, né, de abordagem, como por exemplo a abordagem da inteligência artificial, em que você tem, por exemplo, o deep learning, em que as máquinas aprendem, né? Elas têm lá uma estrutura interna que parece um pouco os neurônios no nosso cérebro, e você treina. Não é que você programa para condições bastante determinadas, não, você treina a partir de exemplos, em princípio ela mais ou menos, né, se organiza internamente, você nem sabe o que ela está pensando na verdade, mas se você treinar direitinho, ela consegue, né, te ajudar a tomar decisões, isso já está acontecendo. Reconhecimento facial, é uma coisa, reconhecimento de fala, reconhecimento de texto, tem uma série de coisas que estão usando inteligência artificial a torto e a direito. Uma coisa que tem ajudado o avanço dessa inteligência artificial, que é baseado em redes neurais, em deep learning, etc. e tal, machine learning, é o surgimento de outros tipos de circuito de computador. Não são mais aqueles chips, né, de sempre, são outros tipos de chip. Por exemplo, o Google desenvolveu um tipo proprietário que chama, ao invés de chamar uma CPU, que é uma unidade de processamento central, de chamar uma GPU, que é uma unidade de processamento gráfico, chama TPU, porque ela se baseia numa outra pegada matemática, numa outra entidade matemática chamada tensores. Não me pergunte muito bem o que é um tensor, senão eu vou lembrar de álgebra linear, isso provoca um estado de coma quase irreversível na minha memória. Mas, pois bem, o Google desenvolveu um hardware próprio, um chip próprio, para que ele processasse justamente essas redes, para que ele ajudasse as redes neurais a funcionar de uma maneira mais rápida e mais eficiente. Eles são, do ponto de vista qualitativo, bastante diferentes, porque ao invés de lidar com dados restritos, mas com muita precisão, ele lida com um volume monstruoso de dados em operações relativamente simples e rápidas. Esse tipo de processamento é muito comum numa placa gráfica. Por exemplo, você pega uma placa da NVIDIA, que é uma placa gráfica que tem que fazer lá, você está jogando, fala aí, Counter-Strike, né? Ela está em tempo real gerando ali aquelas imagens todas na sua frente em 3D. Então, esse tipo de chip da NVIDIA, que também tem sido muito usado para inteligência artificial, porque ele, né, é bastante otimizado para esse tipo de cenário, isso tem favorecido o uso cada vez maior de inteligência artificial para as coisas mais delirantes. Por exemplo, eu vou contar uma história real. Ontem, aliás, vejam que coisa curiosa. A hora que eu estava assistindo o Krakow, ali, aqueles gênios lá falarem sobre o tempo, eu estava ao mesmo tempo com um scanner, de negativos. Não sei se alguém lembra muito bem o que é um negativo, né? Houve um tempo em que você tirava fotografia com película, a película, né, quando você mandava revelar, é lógico, ela vinha impressa em papel e o cara te dava ali o negativo, que era uma faixinha de celuloide, né, com as imagens ali. Eu achei aqui no meu baú pilhas de negativos, porque eu sempre andei com uma câmera pendurada a tiracolo nos últimos 35 anos, no mínimo. Né, eu devo estar com desvio de coluna já. Então eu tenho pilhas de negativo. Não só, eu achei pilhas de slides. Slides eram, na verdade, acho que surgiu na Inquisição, né, o Torquemada inventou uma maneira de você torturar os infiéis, né, eu estou fazendo uma piada aqui, mas houve, para quem é mais novo aqui, não tem a menor ideia do que eu estou falando, houve um tempo em que quando você viajava, ao invés de você pegar suas fotos e imprimir as fotos e fazer um álbum, você podia fazer o quê? Slides, não era PowerPoint, é pré-PowerPoint. Slides era o seguinte, você tinha lá uma máquina que era um projetor que projetava na parede, você tinha que abrir uma parede ali, algum espaço na parede, e você colocava em algum tipo de carretel, algum tipo de suporte, os slides da sua viagem, e isso era projetado na parede. É lógico, para a família entrar também num estado provavelmente de quase hibernação, né? Um estado de... isso era uma tortura, porque é lógico, era chatíssimo, as fotos eram ruins, não acabava nunca, sempre tinha um slide de ponta cabeça. Pois bem, meus pais tinham um projetor de slides e eu achei um carretel cheio de coisas ali. E, bom, em suma, eu passei a tarde inteira, eu devo ter escaneado alguma coisa como 140 slides e negativos, etc, etc, etc. Por que eu estou lembrando dessa história? Ah, já sei. Porque num certo momento eu comecei a recuperar fotos que eu fiz no tempo que eu ainda trabalhava em televisão, que eu trabalhava na HBO, trabalhei com Rubens e Evaldo Filho, então achei fotos do Festival de Cannes. Eu quero ver se eu acho fotos do Festival de Berlim. As fotos do Festival de Cannes, do Festival de Cinema de Cannes, eu coloquei no meu Facebook ontem, para quem, se alguém, né, procurar, tá lá, tem umas fotos interessantes. Mas eu achei também um episódio completamente inusitado, que foi o seguinte: Catherine Deneuve, aquela musa, né, do cinema francês, ela veio para o Brasil em 96, acho que muitos raríssimos não ter nascido ainda, ela veio em 96 e ficou na Ilha de Caras. Pois bem, ela resolveu dar uma coletiva na Ilha de Caras e muita gente foi para lá, incluindo este que vos fala, eu era produtor, e foi junto comigo um amigo, que é o Duda Leite, que era produtor do Euro Channel. Não sei se alguém lembra do Euro Channel, tá bom. Descemos os dois lá, entrevistamos a moça. Bom, não vimos nada da Ilha de Caras, porque a gente pegou lá um barquinho, entrou pela porta dos fundos, subiu por uma escadinha, não viu nada, né, fez uma entrevista, tomou um copo d'água e voltou. Então eu não vi nada. Mas de qualquer maneira, eu ganhei uma camiseta da Ilha de Caras. E eu comentei isso com o Duda, eu falei, putz, Duda, eu acho que eu tenho uma camiseta da Ilha de Caras. Ele falou, não, tá brincando que você guardou. Eu falei, não, mas acho que eu tenho uma foto. A questão é, se eu tenho câmeras desde os meus 20 anos, na verdade desde os meus 15 anos, né, como que eu vou achar uma foto em centenas de milhares de fotos? Estão todas no aplicativo Fotos do Google, que tem o quê? Inteligência artificial. Eu simplesmente digitei Ilha de Caras. O que acontece? Ele imediatamente achou a foto da camiseta que tinha ali num logo muito tosquinho escrito Ilha de Caras. Instantâneo, absolutamente instantâneo. Eu não ia achar isso nunca. Mas o que acontece é que essa inteligência artificial ela já fez reconhecimento de tudo que você pode imaginar, dos caracteres em todos os meus vídeos, dos caracteres que aparecem em camiseta, tanto faz. Ela, inclusive, já reconheceu rostos em vídeos. Então, qualquer busca que eu fizer... Bom, estou dando uma volta danada para contar que, na verdade, a inteligência artificial já está sendo... A gente já usa direto. Fica a dica, o Fotos do Google é muito impressionante. Pois bem, acontece que agora os novos celulares, tanto da Apple quanto do próprio Google, o Pixel, eles já estão vindo com chips próprios para inteligência artificial. Então, além do chip clássico, normal, que é uma calculadora gigantesca, poderosíssima, tem lá chips para esse tipo de tarefa, por exemplo, reconhecimento de fala, reconhecimento de imagem, eventualmente melhoria nas fotos que a gente tira, né? Já está lá. E aí o cara está dizendo que isso provavelmente é uma transição para um outro tipo de digital. Um digital que não só, sei lá, você pede alguma coisa e ele te dá um resultado, mas um digital que vai decidir. Decidir qual é, onde está a foto, qual é a melhor coisa a fazer, qual é a melhor solução, a pessoa está com câncer ou não está com câncer. Isso é extremamente interessante. É lógico, a gente já viu N cenários de ficção científica, né, onde né, os robôs, né, não são só calculadoras, os robôs começam a aprender e descobrem que a gente não serve para nada, que aliás não precisa ser tão esperto assim para chegar a essa conclusão. E aí, o artigo é muito interessante. Em suma, eu dei uma volta absolutamente colossal, mas eu acho que o tema é bastante pertinente e eu acho muito interessante. Já que eu falei aqui... eu falei alguma coisa de vacina, falei do maluco que eu tive que bloquear no Instagram. Pois bem, tem um artigo aqui no The Conversation, muito interessante, cujo título é mais ou menos assim, ó, os pais estavam 100% ok com campanhas obrigatórias de vacinação na década de 70, mas com Covid foi diferente. O que ele está resgatando aqui é a história da vacinação nos Estados Unidos. Primeiro contra a varíola, depois contra sarampo, depois contra a pólio. Ele vai dar a história toda. Mas na década de 70, num certo momento, campanha, a vacinação era obrigatória e não teve uma revolução, ninguém foi para as ruas, ninguém invadiu o Congresso, pôs chapéu de viking, ninguém elegeu o Trump. Foi na boa. Por que que na década de 70... tudo, né, não teve problema nenhum, a gente conseguiu inclusive erradicar doenças como a varíola, não foi a pólio que a gente erradicou, eu nunca lembro direito, e agora não. Eu tenho, a minha resposta é simples, é Mark Zuckerberg, Facebook transformou todos nós em inimigos uns dos outros, todo mundo em pé de guerra, todo mundo cheio de certezas, todo mundo desconfiado do jornalismo e da mídia. Eu acho a história extremamente interessante. Eu vou fazer uma digressão aqui. Vou falar de evolução. Vou falar de evolução, que eu acho essa história muito bacana. Seguinte, Moçambique. Moçambique teve uma guerra civil que durou 25 anos. 77 até 92. Tá? Caos, aquela bagunça toda e tal. E aí descobriram que os dois lados, né, todo mundo que estava interessado ali em fazer um troco, em fazer uma grana rápida para sustentar provavelmente a sua própria versão de guerrilha, descobriram que marfim era valioso. Naquela época o marfim ainda não estava sendo banido, não tinha sido banido pela comunidade internacional. Hoje, para você negociar marfim, é mais fácil negociar um rim, né? Rimas à parte. Mas naquela época não era tão controlado assim e os caras dizimaram os elefantes, dizimaram para vender o marfim, o que é de uma brutalidade, de uma tosquice, de uma estupidez. Imagina uma criatura tão estupenda, magnífica, gigantesca quanto um elefante, você mata por causa da presa. Não dá para entender. Eu sei que a gente faz isso com tubarão também, arranca a barbatana e joga o tubarão fora. Pois bem, mas fizeram isso com os coitados dos elefantes. Mas aí perceberam o seguinte, se você for hoje a Moçambique e visitar lá os parques nacionais, você vai perceber que existem elefantes sem presa. Cadê a presa do elefante? Roubaram, né? Desparafusaram? O que aconteceu? Não. Evolução. O que eles perceberam ali é o seguinte, em populações selvagens de elefantes tem uma mutação rara, em que as fêmeas podem nascer sem a presa, ou que a presa não nasce, É uma mutação, é um defeito. Aliás, esse mesmo defeito genético pode acontecer em humanos, só acontece com mulheres e realmente elas têm um problema severo com os dentes. Tá bom? Só para mostrar, não estou dizendo que as mulheres são gordinhas ou não, não. Genética. Pois bem, essa mutação era mais ou menos de 2%. Antes dessa guerra civil, naquela região ali de Moçambique, 20% das fêmeas não tinham as presas. O que já indica alguma coisa errada. Por que que 20% não tem as presas? Pressão seletiva. Na hora que você mata as fêmeas que têm presa e deixa viva as que não têm presa, e elas não têm por causa da mutação, o que acontece? Elas vão se perpetuar, elas vão dar à luz, vão passar esse gene adiante, né? Pelo menos para uma parte dos seus filhos, né? O gene é dominante, tá bom? É um gene dominante, é um traço dominante. Então a fêmea vai passar para metade dos seus filhotes, vai passar essa mesma coisa, e o gene vai se expandindo, a presença dele vai se expandindo. Por quê? Porque as fêmeas com presas estão sendo mortas. Então, antes dessa zona toda, os caras já estavam fazendo uma pressão seletiva, já estavam favorecendo a multiplicação das elefantes mutantes sem presas, certo? Sem aquela presa magnífica. Então eles já estavam fazendo isso. O que acontece é que depois dessa confusão, dessa guerra civil, metade das fêmeas não tem mais presas. Ou seja, veja só, a evolução, o mecanismo evolutivo de Darwin, que explica tanta coisa, a gente consegue ver essa seleção natural acontecendo num espaço de uma geração só. Aí você fala, bom, paciência, né? Tá legal, agora você tem um elefante sem presas. E não é tão simples assim, porque essa é uma mutação que não é positiva. Pelo contrário, ela é negativa. Um elefante sem presas, ele tem mais dificuldade de derrubar as árvores, de escavar o chão, de achar alimento. Então, uma fêmea sem presas, ela realmente não tem... A única vantagem que ela tem é não ser assassinada. Essa é a única vantagem, porque de resto não é uma vantagem. Pior, os filhotes macho morrem. Então vamos lá, se tem uma fêmea com essa mutação, ela vai dar à luz a sei lá quantos elefantinhos, tá bom? Se forem fêmeas, metade vai carregar essa mutação e não vai ter as presas, e a outra metade vai ter as presas e vão morrer. Vão morrer porque os caçadores vão matar. Ok, tá bom, que droga, tal. Mas agora a gente já entendeu por que a gente tem mais fêmeas sem presa. Agora, os machos, metade, como é um gene dominante, afinal metade vem do pai, metade vem da mãe, o que acontece é que metade dos machos não vão ser afetados, mas a outra metade morre. Então, veja só, a gente está promovendo, na verdade, a seleção natural de um traço que é deletério, que é uma mutação ruim, mas que, por causa da perversidade humana, ela se traduz numa maior chance de sobrevivência dessas criaturinhas. Tem uma outra notícia que eu acho que é bacana, que vem da Finlândia. Eu comentei recentemente dos paradoxos desses países nórdicos, né? Você pega a Noruega, com carros elétricos, usinas eólicas, né? Energia limpa, mas ao mesmo tempo eles faturam com petróleo. A Finlândia está com um plano de criar uma economia circular, sustentável, em cima de madeira. Aí você fala, como assim? Não, a ideia deles é reservar uma parte da terra deles lá, uma parte você deixa intocada, né? Você até estimula, você paga, você é um fazendeiro, eu vou pagar você para você preservar essa parte da sua propriedade para que a vida animal e vegetal ela floresça, tá bom? Tem uma grana para você manter a natureza. Agora, na outra parte, o que a gente vai tentar fazer é plantar árvores de uma maneira sustentável que possam ser usadas na construção civil, na indústria química. Então a história é você plantar e colher, plantar e colher. Quando você está fazendo isso, você está capturando carbono. A questão é como é que você não libera esse carbono à toa, você não vai queimar a madeira. Mas você vai construir casas, você vai fazer tábuas, você vai fazer seja o que for. Eu achei a história extremamente interessante, muito vale a pena dar uma olhada aí, países um pouquinho mais espertos do que nós. Eu estava ouvindo agora, eu vou comentar com um pouco mais de propriedade na segunda-feira, porque são dois episódios. Eu falei daqui da Hannah Fry, do Adam Rutherford, eles têm esse podcast maravilhoso sobre ciência, e eles estão falando sobre água. Aí você fala, que tem para falar sobre água em dois episódios de meia hora? Acontece que água é uma substância estranhíssima. Eles até entrevistam ali um cientista que no começo da carreira falou, eu quero estudar líquidos, eu quero estudar a física dos líquidos, e aí eu quero estudar água. E aí o professor falou, olha, meu amigo, é o seguinte, estuda qualquer líquido, mas água não, porque é uma dor de cabeça danada. Você está frito se você for... Não, frito é em óleo, eu sei. Mas você está frito se você for estudar água, porque é muito difícil. E a questão é, por que que água é muito difícil? Água é muito difícil. Porque a maneira como o oxigênio se liga ao hidrogênio são ligações assim assado, que é uma molécula polar. Cara, é uma confusão. Ela tem um ponto de ebulição altíssimo, muito mais alto que o normal. Ela tem uma tensão superficial muito mais alta que o normal. Tem uma série de peculiaridades. A maneira que ela forma 15 tipos diferentes de gelo. A água, que puxa, parece uma coisa tão prosaica, né, que é uma das bases da vida na Terra, ela é simplesmente uma bizarrice completa. E eu não ouvi tudo, mas eu vi uma história que eu vou compartilhar com vocês, que é a seguinte, os gregos achavam lá, né, que o mundo era feito, vários filósofos disseram, o mundo é fogo, né? O outro falou, não, o mundo é água. E aí vem essa ideia dos elementos, né, dessas coisas elementais, água, fogo, terra, ar, seja lá o que for. Né? Que, aliás, essa visão de água, fogo, terra, ar, acaba influenciando a medicina, o charlatanismo, inclusive, a astrologia, durante muito tempo, até o século XVIII, XIX, quando você começa a ter ciência de verdade. Então, achava-se que a água era um elemento, uma coisa elementar é algo que não pode ser reduzida a mais nada. Né? Ela não tem nada abaixo da água, né? A água não precisa de nada para explicá-la. Mas o que acontece é que um inglês chamado Cavendish, ele começou a fazer uns experimentos com água meio bizarros. Ele descobriu o seguinte, se você pega a água, que em princípio deveria ser um elemento fundamental do universo, né? E quando você passa uma corrente elétrica, ele percebeu que a água borbulhava. Estranho, o que está acontecendo aqui? Aí ele resolveu juntar o que estava saindo ali, borbulhando. Ele descobriu que aquilo, bum, explodia, pegava fogo. Ele falou, acabo de comprovar a existência do flogístico. Alguém aqui já ouviu a palavra flogístico? Vamos lá. Durante muito tempo, antes da gente ter a mínima noção, né, de como a química funcionava, como a física funcionava, como o calor funciona, a ideia é que coisas que pegam fogo, o que está pegando fogo, na verdade, é uma substância invisível que impregna, embebe, né? Que ensopa algumas substâncias, que é uma substância chamada flogístico. É o flogístico que tem calor. Então, uma coisa quente tem muito flogístico. Né? Quando você queima alguma coisa, você está justamente liberando o flogístico. E aí, a substância, depois de queimada, ela fica desflogisticada. Não estou brincando, estou falando sério, uma substância que não queima mais é desflogisticada. Muito bem, então o cara falou, nossa, que coisa louca, eu estou liberando o flogístico da água. Né? Aí ele fica meio espantado que toda vez que ele queima essa substância misteriosa, forma água. Ele falou, o que está acontecendo aqui? Por que forma água? Na verdade, quando você passa uma corrente elétrica na água, o que você faz é separar o hidrogênio do oxigênio. Então você vai, o oxigênio sai para um lado, o hidrogênio sai para o outro. O hidrogênio é inflamável. Se tem oxigênio por perto, se acende o fogo, o bicho pega fogo. Então, o que ele estava fazendo era queimando o hidrogênio. Curiosamente, que é um advérbio que eu uso com uma frequência bastante elevada aqui no radinho, o nome hidrogênio, pensa um pouco, hidros quer dizer água em grego, genes quer dizer genos, é aquilo que gera, né? É aquilo que causa, é aquilo que é praticamente o pai da história. Então o hidrogênio era visto como um elemento que gera a água, porque quando você queima o hidrogênio, você gera a água. Eu nunca tinha parado para pensar nessa história. Mas o que eu acho muito legal dessa zona toda é recuperar essa noção de flogístico, que era uma noção que durante muito tempo explicava muita coisa, hashtag só que não, assim como a noção de éter. Éter, o René Descartes, meu xará, achava que os corpos, não só ele, não, um monte de gente, achava que os corpos celestes Eles estavam onde eles estavam, né? Eles estavam, na verdade, não saíam por aí, não caíam na sua cabeça, etc. e tal, porque eles estavam navegando pelo éter. O éter era uma substância que preenche tudo, né? O éter preenche o espaço, então o espaço não é vazio. A noção do vácuo era completamente impensável. Como assim vácuo? Não pode ter vácuo, não pode ter nada, né? Então tinha o éter. E, aliás, o éter, essa ideia de Jirico do éter, o Descartes assinou embaixo, fez uns desenhos completamente mirabolantes do éter, como se o éter fosse um fluido de verdade. O Einstein foi um dos primeiros ali a demonstrar que, veja bem, não precisamos de éter, porque se houvesse éter... Aí, bom, não vou explicar o experimento todo, mas a gente precisou de alguns cientistas, entre eles o Einstein, para, no começo do século passado, chegar à profunda conclusão que não existe nem éter, nem flogístico, nem astrologia, nem os quatro elementos da homeopatia. Não, basicamente não. E agora, só para encerrar, uma história que eu achei bastante tocante. Adriano. Alguém já leu aqui Memórias de Adriano, talvez? Adriano foi um imperador romano, um daqueles bons imperadores romanos, com Trajano, né? O que acontece é que Adriano tinha... A história é extremamente interessante. Como é que eu cheguei no Adriano? Um canal que eu sigo no Twitter de história antiga, ele mostrou um mapa do Mediterrâneo mostrando as viagens de Adriano. Adriano foi um imperador de Roma. Ele fez questão, ele passou metade, né, da vida pública dele circulando pelo Império. E aí eles mostram o mapa inteiro do Mediterrâneo, que, né, toda a extensão do Império Romano, que ia até o que é hoje a Inglaterra, pegava uma parte da Turquia, uma parte do leste europeu, norte da África. Cara, ele circulou em tudo. Imagina, naquela época que não tinha avião, não tinha trem, não tinha nada, era lombo de animal, sei lá o que, carroça, carruagem, barco. O cara viajou pelo Mediterrâneo inteiro. Eu achei isso sensacional. Ele foi, inclusive, aos limites de onde era o Império Romano. O Império Romano, quando ele conquistou a Inglaterra... Aliás, vou dar um vídeo interessante do Museu Britânico sobre uma exposição deles, sobre a influência romana. Você consegue ver isso na arqueologia inglesa, né, os vestígios da presença romana desde antes de Cristo, de tempo do César até a Revolução da Budica, e assim vai. Bom, pois bem, à medida que os romanos avançam pela Inglaterra, chega uma hora que os caras falam, meu, chega, por aqui tá bom, daqui para frente a gente não vai mais, então vamos levantar um muro. Aí tem a muralha de Adriano. Adriano faz um muro, é como se fosse a muralha da China. De lá para frente fica lá o Melvin, como é que chama aquele ator que é de extrema direita? Mel Gibson. O Mel Gibson fica do outro lado, fica todo mundo do outro lado, os bárbaros ficam do outro lado, vou fazer um muro aqui. Mas ele foi até lá, ele na verdade foi inclusive na fronteira, no final do Império Romano, ali onde hoje é a Alemanha, onde fica a cidade de Colônia. Ele circulou tudo. E aí falei, puxa, que bárbaro, né? Que deve ter sido isso? Imagina você reviver ou ter acompanhado esse cara, e alguém acompanhou. E esse alguém se chamava Antínoo. Antínoo. Adriano tinha um amante chamado Antínoo, um rapaz belíssimo, de origem grega, nascido na Turquia. Ele era apaixonado, era o favorito de Adriano. E esse rapaz, o Adriano está fazendo uma viagem pelo rio Nilo, no Egito, e esse rapaz se afoga. E aí tem inúmeras histórias. A que eu prefiro, né, não sei se é verdadeiro ou não, é a seguinte. A homossexualidade cada cultura abraçou isso, ou não abraçou, ou lidou com isso de maneira completamente diferente. Quando você tem a cultura grega, isso varia imensamente. Você tem, por exemplo, em Atenas, era perfeitamente normal para um rapaz ser amante de um homem mais velho, era inclusive bem visto, porque você aprendia muita coisa, como se o cara fosse um mentor, mas a partir de uma certa idade, e aliás, para quem leu aqui Foucault, em algum momento, Os Cuidados de Si, por exemplo, a partir de um certo ponto, o rapazinho, se ele continuar nesse caminho, a coisa é meio estranha, porque ele vai ter que assumir, afinal a Grécia era uma democracia, ele vai ter que assumir um cargo público. Então, talvez seja melhor você ser um pouco mais viril. Então, o limite, né, era justamente crescer pelos. Enquanto você não tinha pelos no corpo, tudo bem. a hora que você tinha pelos no corpo, então melhor, né? Vamos aí, vamos para a vida heterossexual e vida que segue. E sem maiores crises, tanto que quando você vai ler Platão, Sócrates, muitas vezes eles estão falando do amor entre homens. Muito, muito, muito normal, tranquilíssimo. Você tem cidades como Tebas, onde tinha guerreiros que eram amantes, né, a vida inteira. Então, o Tebas tinha uma relação ainda mais aberta e mais tranquila com a relação da homossexualidade. Quando você vai para Esparta, que parece ser, né, o triunfo do Bolsonaro e do 01, 02, 03, né, aquela coisa militar, na verdade, todo garotinho, quando ia lá para fazer o seu treinamento militar, ele era mentorado, e provavelmente algumas coisas mais, por um homem mais velho, e era, na verdade, na caserna. Ele passava a viver na caserna para o resto da vida, né? O homem espartano vivia na caserna, não vivia em casa. Então, você percebe que é uma questão que... Bom, em suma, aí você vai para Roma. Roma não é tão tolerante assim, tanto é que Adriano, o imperador, em algum momento ele vai ter que parar com essa história e ele vai ter que arrumar uma esposa e pronto, e pensar na sucessão. Então, uma das possíveis explicações para o fato do belíssimo, né, da quase um deus grego, Antino, morrer no Nilo, é que ele percebeu que era uma relação sem futuro. Né, por mais que eles se amassem, por mais que eles se dessem bem, que eles percorressem ali todo o império juntos, eles viajavam juntos à torto e à direito, em algum momento o Adriano ia ter que abrir mão dele, né, para seguir a sua vida pública, e então talvez o Antino tenha se suicidado. Eu gosto, é uma história romântica, uma história doída, uma história, né, de amor profundo. É, Adriano dedica, ele funda uma cidade, que é Antioquia, dedicada a Antinos. É uma história interessante, e caso vocês um dia passem ali pela vizinhança de Tivoli, na Itália, perto de Tivoli tem a vila de Adriano. Adriano gostava às vezes de fugir um pouco da bagunça de Roma, e ele construiu ali uma vila gigante, colossal, que está extremamente bem preservada. Eu vou dar alguns links para vocês verem, onde ele recriou ali, nossa, fez um palácio com fontes, com teatro, com, cara, uma coisa absolutamente espetacular. E nessas horas eu queria, assim, ser uma mosquinha numa máquina do tempo para poder rever essas maravilhas todas. Raríssimos e raríssimos, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo apoio ali nos cafés, etc e tal, pelas perguntas, pelas dicas. Eu agradeço de coração. Eu acho que a pior coisa que a gente poderia estar sentindo nesse momento é a sensação de isolamento, é a sensação de impotência, mas eu acho que de uma maneira ou de outra a gente consegue, com essas pequenas iniciativas, né, com esses pequenos movimentos, bastante grassroots, bastante roots, bastante independentes e autônomos, a gente consegue de alguma maneira manter o nariz acima da linha d'água, manter a chama acesa, e quem sabe levar adiante a semente de um futuro mais digno. Raríssimas e raríssimos, um grande abraço, cuidem-se e até segunda-feira.